Muito boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, público presente, senhores internautas. Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 48/18 da sessão ordinária do dia 11/12/2018. Segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada 19h23 do dia 11/12/2018. Em plenário, Arthur Ribeiro Magalhães Filhos. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos. Com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael vice-presidente, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, segundo secretário, Aristóteles Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário, Assinomar Gonçalves Costa, Nema, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleito Dantas Dias Seguinho, Divino Ramos da Silva, Joel Roberto Vaz Santiago, Joel Estrovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luziano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Roberta Brito, Samer Fungueto, Wene Patrick de Souza, os vereadores Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, e Domingos de Sena Lopes, não compareceram à sessão, porém justificaram suas ausências. Expediente. A ata da sessão anterior, 5/12/2018. Foi lida e aprovada sem ressalvas. Documentos lidos. Memorando encaminhado ao presidente, número 23/18, do vereador Bruno Araújo, justificando sua ausência na sessão ordinária dos dias 11/12/13/2018. Convite. Formatura dos alunos do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, Domingos de Oliveira, a realizar-se no período de 12 a 15 de dezembro de 2018. Matérias lidas. Indicações. Número 1888, 1898, 1913 e 1914/18, de autoria do vereador Nema. Número 1836, 38, 39, 40, do vereador Netinho Lacerda. 1916, 17, do vereador Bruno Araújo. Número 1896, 1897/18, vereador Seguinho. Número 1923, 1924/18, vereador Carlinho da Vila. Número 1857, 1900, 1901, 1902, 1903/18, vereador Domingos Filho. Número 1865, 1866, 1867/18, vereador Mundim. 1746, 1874, 1875, 1876, 1877/18, vereador Eduardinho de Paiva. Número 1657, 58, 59, 60/18, vereador Joelso Truvão. Número 1604, 09, 010 e 177/18, do vereador professor Rafael. Matérias em discussão e votação única. Moção de congratulação. Número 51/18, de autoria do vereador N. Patrick, a ser encaminhada às fomoaudiólogas Ana Carolina Lael Ribeiro, Gabriel Magalhães Mesquita Neto, Lívia Rezendo Dias, Cosmo Loraiane Gontijo, Vanessa Felder Andretti, Luciene de Oliveira Parreira, Rosilei Apolônio Castro Ramos, Soraya Cristina Costa, Tatiana Lopes César dos Santos, Kelly Souza, Juliana Galasso, em reconhecimento pelo serviço prestado à comunidade Formosa. Em moção, foi aprovada por 14 votos favoráveis, 2 ausências. Vereador Bruno Araújo e Domingos Filho. Após o pedido do autor, o presidente concedeu espaço à tribuna livre à senhora Ana Carolina, na qual agradeceu em nome dos homenageados. Requerimento número 10/18, do vereador N. Patrick, requer ao senhor Ernesto Guimarães Rolle, prefeito municipal, que sejam criados instrumentos de atendimento antecipado aos pais e mães na rede pública de ensino, a fim de que evite filas nas madrugadas em busca de garantia de vagas. Essa matéria foi incluída durante a sessão e aprovada por 3 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Bruno Araújo, Seguinho e Domingos Filho. Ordem do dia. Projeto em primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos pareceres da comissão técnica. Projeto substitutivo. substitutivo número 003, base sul, projeto pelo vereador Joel Struvão. Projeto de lei ordinária número 23/18. Também de sua autoria, que dispõe sobre a segurança e a proteção à infância e à juventude no ambiente educacional do município de Formosa, Estado de Goiás, e dá outras providências. Foi aprovada por 12 votos favoráveis e 4 ausências. Vereador Bruno Araújo, Seguinho Domingos Filho e Netinho Lacerda. Projeto em segunda fase, discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo, PL número 31/18, que institui o parcelamento do uso do solo do interior zona núcleo e da área do entorno, cinturão verde de proteção zona de amortecimento do Parque Municipal de Tiquira, nos termos de preconizados no parágrafo 2º do artigo 25 da Lei Federal número 9985, de 18 de julho de 2000, e da outras providências. Foi aprovada por 3 votos favoráveis e 3 ausentes. Vereador Bruno Araújo, Seguinho e Domingos Filho. Esse projeto recebeu a emenda supressiva número 17/18 e modificativa número 18/18, ambas de autoria do vereador Mundim, aos quais foram aprovadas por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Bruno Araújo, Seguinho e Domingos Filho. Projeto de decreto legislativo, título cidadão formosense, 109/18, de autoria dos vereadores Jurandir Oliveira, Wênio Patrick, Mundim, Mirubaik, Netinho Lacerda, Macarrão, Eduardinho de Paiva, Domingos Filho, professor Rafael, que concede o título de cidadão formense ao Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Essa proposição foi aprovada por 12 votos favoráveis e 4 ausências. Bruna Jaú, Seguinho, Domingos Filho, Luciano Martins. Tema livre, às 22h02. Orador inscrito, vereador Eduardinho de Paiva, Wênio Patrick, Nema Mundim. Explicação pessoal. Orador inscritos, Carlinho da Vila, Mundim, Divino Ramos, Miro Baico, professor Rafael, Joel Strovão. Áudio no vídeo da sessão disponível na ata de eletrônica número 48/18, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo. Nada mais atrás, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 22 horas e 15 minutos, fazendo convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de dezembro de 2018, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Eduardo Leonel de Paiva, segundo secretário, lavei a presente ata, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, ata. Não havendo discussão, ata aprovada. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da pauta.
Pela ordem, senhor presidente. Eu queria pedir para ler a moção primeiro do que a indicação, se for possível.
Assim que fazer a leitura da pauta, que não há matéria no plenário, aí passa a moção.
Pauta da sessão ordinária, dia 12 de 12 de 2018. Matérias ser lidas pelo plenário. Moção de congratulação número 038/18, de 12 de dezembro de 2018. Autoria, vereador Netinho Lacerda. Ao senhor Edmundo Nunes Bandeira, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Senhor presidente, apresento a vossa excelência nos termos regimentais a presente moção de congratulação a ser encaminhada ao senhor Valdivino Pereira Pinheiro dos Santos, em reconhecimento pelo serviço prestado à comunidade de formosense. Câmara Municipal de Formosa, 12 de dezembro de 2018. Quer que leia a justificativa?
Em discussão, a moção de congratulação 038/2018, autoria do vereador Netinho Lacerda.
Senhor presidente.
Vamos falar, vereador Netinho Lacerda.
Eu vou ler a justificativa desta moção. Esta moção de congratulação, objetivo reconhecer os relevantes serviços prestados pelo senhor Valdivino Pinheiro dos Santos, conhecido como Divino. Nasceu em 16 de julho de 1966, no sítio da Badia. Veio para Formosa ainda muito jovem, onde reside há 33 anos. Casou-se com a senhora Deise, com quem teve 2 filhos, Guilherme e Caio. Senhor Divino, após trabalhar alguns anos em fazenda e também como frentista de posto de combustível, abri um supermercado Bom Jesus no setor Jardim Califórnia, onde vem contribuindo para a economia da cidade e geração de empregos há 25 anos. Também é produtor rural com a fazenda na região do Paraná do Meio, onde produz frutas para os comércios em Formosa. Senhor Divino, juntamente com a sua esposa e filhos, também, além de trabalhar junto no supermercado, realiza um trabalho assistencial nas igrejas católicas, bem como contribuem com várias causas sociais, sempre visando ajudas mais necessitadas. Senhores nobres, eu pedi essa moção para ele, conforme teve aquela moção com todos os empresários de Formosa. Ele é um grande empresário lá do setor Califórnia, já há 25 anos, que vem contribuindo para o nosso município. Então, por isso que eu estou pedindo, eu acho que mais que justo, é um dos pioneiros lá do Jardim Califórnia. Então, eu só peço aos senhores para votar nessa moção por mim. Obrigado, senhor presidente.
Uma discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, quero parabenizar primeiramente aqui o vereador Netinho e também parabenizar o Divino. Divino conheço, sei o trabalho que ele faz na nossa cidade, não só esse programa social, mas a gente vê muitas ajudas que o Divino faz para várias pessoas que necessitam em Formosa. E é muito mais do que merecedor ele receber essa moção de congratulação nessa Casa de Leis, que hoje apresenta essa grande moção para o senhor Divino. Divino, além de ser um homem que veio, igual o Netinho acabou de falar, lendo a sua biografia, a gente observa que é um menino que veio de pé descalço, conseguiu subir na escada, conseguiu trabalhar e não tem arrogância nenhuma. Todos sabem que o Divino, quando está no seu supermercado, que é o supermercado Bom Jesus, quando chega ali, ele tira aquele sorriso, aquele aperto de mão, e não tem ninguém melhor do que ninguém para o Divino ali no Jardim Califórnia. E a gente fica satisfeito de saber que tem pessoas igual o Divino, que está fazendo bem, não importa a quem, ajudando as pessoas que realmente necessitam de ajuda, e sempre está subindo, graças a Deus, é um dos grandes empresários da nossa cidade. E por isso eu quero parabenizar mais uma vez o Divino do supermercado Bom Jesus. Parabéns ao Netinho, parabéns a todos os vereadores e mais uma vez parabéns, Divino.
Em discussão, também não poderia deixar de falar da pessoa do Divino. Eu, quando eu trabalhava na Coca-Cola distribuidora, sempre ali... fazia entrega de mercadoria ali no mercado dele. Pessoa exemplar, pessoa que ajuda no crescimento econômico da nossa cidade, um empresário bem sucedido, não só no Califórnia, mas em todo o nosso município de Formosa. Parabéns, Valdivino, por ser essa pessoa que realmente aí, hoje o plenário dessa casa está aí concedendo essa moção, mas é uma moção mais do que justa, mais do que merecida. Parabéns, Netinho, pela essa moção. Tenho certeza que o Divino está aí agraciando essa casa nessa noite. Peço ao segundo secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador Netinho?
Voto sim.
Líder do governo, Jurandir Oliveira?
Sim.
Vereador Seguinho?
Voto sim.
Vereador Nema?
Eu também queria parabenizar aí o vereador Netinho, né, por essa moção. E parabenizar o companheiro também por essa casa estar aí também dando essa, juntamente com o vereador, lembrando, né, do Divino. Assim como ele, tem várias pessoas, mas nós aqui queremos destacar o Divino, né, Netinho? Obrigado. Uma pessoa especial. Eu voto sim.
Como voto o vereador Domingos Filho?
Sim.
Vereador Macarrão?
Sim.
Vereador professor Rafael?
Voto sim.
Vereador Roberta Brito?
Voto sim.
Vereador Truvão?
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila?
Justificando meu voto, parabenizar Netinho pela moção e parabenizar o homenageado, o Divino, é uma pessoa que trabalhamos no Posto São Paulo juntos, há 29 anos atrás, quando eu conheci, e conheço bem o trabalho dele no Califórnia. Parabéns, Divino, pelo trabalho e continue assim. Meu voto é sim.
Vereador Miro Baikes.
Também parabenizando o vereador Netinho pela propositura. É, esse trabalho social é muito importante e o nome do Divino ali no setor Califórnia é muito conhecido e respeitado. Está de parabéns o vereador e o Divino aí. Meu voto é sim.
Vereador Luziano.
Caminhando meu voto, quero parabenizar o vereador Netinho e também o Divino, né, que é muito conhecido. E parabéns, ser merecedor. Eu voto sim.
Justificando meu voto, parabéns, Divino. É, eu sei do seu trabalho, né, começou lá embaixo. Muita luta, dedicação de sua família. Parabéns, Netinho, meu voto é sim.
Moção de congratulação 038/2018, autoria do vereador Netinho Lacerda, aprovado por todos os vereadores presentes. Suspender a sessão por 5 minutos para que o vereador entregue aí o certificado ao senhor Valdivino Pinheiro do Santo. Sequência à sessão, peço aí o vice-presidente aí, auxiliando aí na mesa também, como secretário aí, fazer a leitura das indicações.
Matérias a serem lidas no plenário, matérias do Poder Legislativo. Indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Rolha, prefeito municipal, vereador Nema, 17/77/2018, realizar operação tapa-buracos na rua 13, quadra 13, no bairro Jardim Bela Vista, 17/78/2018, fazer limpeza, assim como colocar grades no bueiro na rua Gomes Ornelas, no setor nordeste, esquina com a Travessa Visconde, 19/15/2018, fazer limpeza, assim como colocar grades nos bueiros da rua Visconde de Porto Seguro, próximo ao Comercial Rio Vermelho. Vereador Netinho Lacerda, 18/41/2018, divulgar nas escolas municipais a Lei 305/2015, 16 de dezembro de 2015, que incentiva a promoção de campanhas sociais. 18/42/2018, promover programa de incentivo a autores e autoras formosenses, de acordo com a Lei 049/2013 de 18 de junho de 2013. 18/43/2018, criar o Programa Municipal de Banco do Livro, de acordo com a Lei Número 063/2001, de 19 de dezembro de 2001. 18/44/2018, promover o projeto Biblioteca Itinerante nas praças do município de Formosa. Vereador Bruno Araújo, 19/18/2018, fazer recapeamento ou operação tapa-buracos em toda a extensão da rua 24 do bairro Formosinha. 19/19/2018, realizar acompanhamento e fiscalização nas creches municipais para verificar a disponibilidade de vagas e também os critérios para a realização das matrículas. Vereador Seguin, 19/25/2018, fazer a operação tapa-buracos, ruas 112, bairro Nova Formosa. 19/28/2018, fazer limpeza em toda a extensão da rua 112, bairro Nova Formosa. Vereador Domingos Filho, 19/04/2018, fazer limpeza geral na rua Travessa Najib Simão, na proximidade da Faculdade UEG, setor Nordeste. 19/05/2018, fazer operação tapa-buracos na rua 23 do setor Nordeste. 19/06/2018, fazer operação tapa-buracos na rua 27 do setor Nordeste. 19/07/2018, fazer operação tapa-buracos na rua Gomes Ornelas, setor Nordeste. 19/08/2018, fazer operação tapa-buracos na rua D do Parque da Colina 2. Vereador Mundim, 18/08/2018, providenciar operação tapa-buracos na rua São Benedito do bairro Formosinha. 18/09/2018, fazer operação tapa-buracos na rua Guatemala, no bairro Jardim das Américas. 18/70/2018, providenciar operação tapa-buracos em toda a extensão da rua 11, no bairro Formosinha. Vereador Eduardinho de Paiva, 17/48/2018, fazer revisão e manutenção de todas as lâmpadas da rua, na rua Barberian, bairro Jardim, Califórnia. 18/78/2018, fazer operação tapa-buracos na Avenida Perimetral, Parque Vila Verde. 18/79/2018, fazer revisão e manutenção em todas as lâmpadas da Avenida B, Parque Vila Verde. 18/80/2018, fazer operação tapa-buracos na Avenida A, Parque Vila Verde. 18/81/2018, fazer operação tapa-buracos na Avenida C, Parque da Colina. Vereador Joel Strovão, 16/61/2018, fazer banheiro na Escola Municipal Gabriela Amaro, localizado na Rua 9, Setor Nordeste. 16/62/2018, fazer revisão nos postes de iluminação na Rua 11, bairro Jardim Bela Vista. 16/63/2018, fazer limpeza de todo o bairro Vista Alegre. 16/64/2018, colocar redutor de velocidade na Avenida Ferroviária E, em frente à Igreja Santa Luzia, bairro Parque da Colina. Vereador Professor Rafael, 16/11/2018, criar o programa Banco de Alimentos do município. 16/12/2018, fazer operação tapa-buracos na rua C2, número 60, setor Nordeste. Número 16/15/2018, construir calçamento na rua 14, quadra 22, lote 24, setor Bosque 2. Nada mais, senhor presidente.
Em discussão, as indicações.
Senhor presidente, rapidamente, só em destaque aqui, só para fazer uma correção, essa última indicação minha aí de número 1908 é fazer a operação tapa-buraco na rua D, no Parque da Colina 2. Infelizmente, está intransitável, não tem condição nenhuma, certo? E a situação está feia demais nessa rua e eu necessito o mais rápido possível ser feito a operação tapa-buraco.
Peço o vice-presidente se aceitar auxiliando a mesa aí para que consinhado.
Apenas repetindo, então, fazendo destaque a indicação 19/08/2018, o vereador Domingos Filho, fazer a operação tapa-buraco na rua D, no Parque da Colina 2, correto? Perfeito.
Em discussão, não havendo discussão, todas as indicações será caminhada ao Poder Executivo, que se envia aí à secretaria competente para que atenda aí o anseio dos vereadores, que é o anseio da comunidade, que realmente tem não só ruas precisando aí de reparo e também tapa-buraco em grande parte da nossa cidade. Nesse momento passamos para a ordem do dia. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos projetos constantes na pauta.
Projeto em segunda fase de discussão e votação, matéria do Poder Legislativo, projeto substitutivo, vereador Joel Struvão, número 003, projeto de lei ordinária, número 023/18, dispõe sobre a segurança e a proteção da infância e adolescência no ambiente escolar educacional no município de Formosa, Estado de Goiás e da outras providências.
Em discussão,
presidente, pela ordem.
Uma palavra, vereador Joel Struvão.
Primeiro, quero cumprimentar toda a comunidade que se põe isso aqui. Meu amigo Buião, amigo de muitos anos. Desculpa, viu, Buião, ontem eu não te cumprimentei. Amigo de infância de muitos anos. Amigo da minha família toda. Voltando ao projeto, vereadores, o projeto de extrema importância. Ontem eu li a justificativa. Conto com o voto dos senhores, que é um projeto que vai muito ajudar a segurança das escolas públicas, viu? Muito obrigado e conto com o voto de vocês.
Senhor presidente.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Bom, na verdade, eu analisei os dois projetos, tanto o que foi substituído ontem e outro. Eu não vi nem diferença em um ou outro. E eu vejo um vício de iniciativa nesse projeto do senhor, senhor vereador. Primeiro, eu acredito, eu não conheço a Comissão de Redação e Justiça, esse projeto não deveria nem tramitar, por ser um projeto sugestivo. Esse projeto não tem força de lei. Ele não tem força de lei, ele poderia vir com uma indicação. Eu acredito que o senhor deveria até, no meu pensamento, o senhor deveria retirar ele e entrar com uma indicação. Uma vez ele não sendo sugestivo, ele gera ônus para o executivo. Aí vem o vício da iniciativa. A iniciativa deveria vir do executivo para cá. Por isso eu sugiro ao senhor que encaminhe essa matéria como uma indicação, porque ela é, da forma que ela está, eu não sei quem é a comissão de redação, ainda não me apresentaram, ela deveria ter sido barrada lá na comissão com essa colocação aqui que o senhor diz, né? É sugerir às instituições. Um outro erro grave que eu ainda vejo, ainda que está a pública e privada. Nós não temos poder para legislar para a iniciativa privada dessa forma, né? Eu acho que tem vários erros aqui, e eu até, no sentido de contribuir com Vossa Excelência, eu sugeria que Vossa Excelência retirasse esse projeto e entrasse com ele na sessão de amanhã, talvez com uma indicação para que o executivo mande para essa casa com força de lei, né? Porque sugerir ao prefeito, a gente sugere através de indicação, não através de lei, né? Você concorda?
Perdão.
Sim, claro.
Uma parte. Você faz um projeto, ele onera o município. Aí você tem que sugerir para o projeto passar. Aí você sugere o projeto e se esbarra nisso aí. Eu acredito que passou pela comissão, acho que o projeto tem que ser feito. Se o prefeito quiser vetar o projeto, que ele mande de volta para vetar.
Uma parte aqui, a assessoria jurídica até deu um parecer, em nome da doutora Maria Alice, é um projeto que o STF autoriza, você entendeu? O prefeito pode até mandar de volta e voltar o projeto. Mas como mexe com a parte da infância e juventude, esse projeto, ele pode tramitar, e se caso o prefeito quiser vetar, pode ser vetado.
Uma parte, senhor presidente.
A assessoria jurídica está ali já para dar o parecer.
Uma parte, menino? A palavra, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Divino Ramos.
A parte, Divino.
Saca isso? Está falando isso aqui, filho. Isso aqui não existe, isso é um projeto de lei com de sugestão. Não, senhor presidente, eu insisto em dizer, né? Eu, da minha parte aqui, não terá o meu voto por esses erros. Eu, é muito tempestivo, na verdade, a sugestão de Vossa Excelência. Né? O prefeito, com certeza, iria acatar o projeto e não iria jamais vetar. Mas ele tem vícios fortes aqui, indícios fortes que ele não deveria tramitar. Uma vez ele tramitando, eu acho que pelo menos esse artigo 2º aqui deve ser corrigido. Ele precisa ser corrigido com uma emenda ou alguma coisa assim nesse sentido.
Mas hoje não há... Uma parte, hoje ele está na fase da discussão das emendas, né? Aí cabe aí os nobres colegas vereadores aí auxiliar no projeto e ver aquilo que pode. Por exemplo, eu posso até dar uma indicação para o nobre colega vereador Joel, que possa, que seja um projeto autorizativo, pronto. Sendo autorizativo, tem todos os méritos do projeto e ele pode seguir o projeto em segunda e terceira fase de discussão.
A parte, senhor presidente. Então, eu mudaria aqui o artigo 2. Né? Não vale
nada, não. Com a palavra. Com a palavra, vereador Netinho. Já encerrou as falas, o vereador Divino.
Senhor presidente, nobre colégio, cumprimentar o público presente, em nome do Elvésio ali, meu amigo lá atrás. Senhor vereador, não tem problema nenhum a gente votar nesse projeto do senhor, não. Só que, no meu modo de pensar, ele está nascendo morto. Entendeu? Não tem problema nenhum de votar, só está dando a sugestão do jeito certo. Certinho. Eu vou conversar com o advogado ali.
Continuando em discussão.
Presidente, pela
com a palavra, vereador Joel Struvão.
A doutora Maria Alice, assessora jurídica, diz que o STF autorizou a fazer dessa forma. Mas eu vou fazer uma emenda no artigo 2, vou pedir ao assessor para fazer, no artigo 2, do privado autoriza. Fazer uma emenda para colocar nele. Aqui no artigo 2. Achei que segundo aqui, presidente. Vou pedir para fazer uma... Hã? Vou só...
Aqui no artigo 2º aqui, aí fica, faz só uma emenda supressiva aí, que retirando a palavra privada.
É isso mesmo. Só tirar a palavra.
É em discussão. Em discussão, a emenda supressiva do vereador Joel Struvão ao projeto de lei 03/2000, substitutivo 03/2018. Em discussão. Não havendo discussão, peço o segundo secretário que faça a acolhida dos votos para a emenda supressiva.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Joel Struvão.
Voto sim.
Vereador Carlinho.
Voto sim.
Vereador Miro Baikes.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Líder do governo, Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Netinho. Vereador professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Duardinho, vota sim.
Emenda supressiva ao projeto 03/2018, autoria do vereador Trovão, aprovado todos os vereadores presentes. Agora, em discussão, o projeto substitutivo 03/2018, já com emenda. Em discussão. Não havendo discussão, peço ao segundo secretário que faça a acolhida dos votos.
Como vota o vereador Joel Struvão?
Voto sim.
Roberta Brito?
Voto sim.
Vereador Carlinho?
Voto sim.
Vereador Miro Baikes?
Voto sim.
Vereador Luciano?
Voto sim.
Líder do governo, Jurandir de Oliveira?
Sim.
Vereador Ceguinho?
Voto sim.
Vereador Nema?
Sim.
Vereador Domingos Filho?
Sim.
Vereador Divino Ramos?
Só encaminhando meu voto, senhor presidente, eu tenho as minhas restrições quanto a isso, mas eu voto sim pelo vereador e pela a iniciativa dele, mas te falo ainda, esse projeto não tem força de lei, ele não obriga nada a fazer nada, ninguém a fazer nada, na verdade. Né? Poderia ter sido invertida a situação dele, mas eu voto sim, tá?
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Rafael.
Quero justificar meu voto, parabenizar o Joel Struvão mais uma vez pela importância de um projeto desse, pensando na segurança, embora com todos os vícios que a gente está identificando aqui do processo legislativo, mas é uma forma de chamar atenção. Eu acho que um projeto desse, mesmo que ele não tenha força de lei, mas através de um projeto desse ou de uma indicação que você venha com ela posteriormente, já é de grande valia para chamar atenção para um problema de segurança nas escolas. Parabéns. Voto sim.
Vereador Netinho?
Voto sim.
Vereador Eduardinho, vota sim.
Projeto de lei substitutivo 003/2018, aprovado pelos vereadores presentes.
Projeto em terceira fase, discussão e votação, matéria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto 1, ordinária número 31/18. Institui o parcelamento do uso de solo do interior da zona núcleo e da área do entorno Cinturão Verde, proteção de zona de amortecimento do Parque Municipal do Itiquira, nos termos preconizados do parágrafo 2º do artigo 25 da Lei Federal de número 9985, de 18 de julho de 2000, e da outras providências.
Em discussão ao projeto de lei ordinária número 031/2018, autoria do Executivo. Em discussão.
Senhor Presidente.
Com a palavra, líder de governo, Jurandir Oliveira.
O referido projeto ele foi amplamente debatido ontem com as devidas explicações e esclarecimentos. E para não se tornar redundante, eu faço aí o encaminhamento da votação. Muito obrigado.
Em discussão. Não havendo mais discussão, peço o segundo secretário que faça a acolhida dos votos ao projeto 031/2018.
Como voto líder de governo, Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Divino Domingos Filho.
Sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Netinho.
Voto sim.
Vereador Rafael.
Voto sim.
Vereador N. Patrick.
Voto sim.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Truvão.
Voto sim.
Vereador Carlinho.
Voto sim.
Vereador N. Patrick. Miro Bike.
Voto sim.
Vereador Luciano.
Voto sim.
Vereador Duardinho, vota sim.
Projeto de lei ordinária, número 031/2018, aprovado por todos os vereadores presentes. Quero registrar a presença do superintendente de meio ambiente, o Ian. Muito obrigado pela presença, o Alice Viana. Também o policial aposentado, Câmara, muito obrigado pela presença. Tito, muito obrigado por fazer parte dessa reivindicação que hoje você está vendo. Quando as coisas têm a seriedade, têm meio e fins positivos, tenho certeza que essa Câmara aqui jamais vai deixar de rever e também de aplicar as leis necessárias para que realmente não seja nem o meio ambiente, nem o município, nem aquela população ali em prejuízo. Então, parabéns a vocês que se manteve firme, veio na audiência pública, presente nas sessões. É isso que o parlamento da nossa cidade precisa, e ver pessoas que, igual vocês, para nos ajudar e auxiliar aí os trabalhos do vereador. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero aqui registrar a presença dos meus dois filhos. Faz aniversário hoje. Ele fez questão de vir para aqui hoje para a sessão, só para o papai falar que é dia. Está fazendo 7 anos hoje, né? Parabéns, Luca e o Arthur. Nesse momento, passamos para o tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, hoje pela manhã o deputado Pedro Chaves me ligou, convidando o povo de Formosa, porque amanhã vai ser o lançamento aí da ordem de serviço da duplicação de 7 quilômetros da BR-020, onde liga aqui o Santa Rita, aquela curva ali chegando na área do Exército, onde vai fazer também 3 viadutos da nossa cidade. Então a gente quer dizer que Formosa ganha mais uma grande obra por essa obra passar dentro da nossa cidade. A gente fica muito satisfeito de saber que 7 quilômetros já é alguma coisa, já vai evitar muitos acidentes e vai trazer o progresso para a nossa cidade. Senhor presidente, também quero relatar aqui em nossa cidade os bairros que não têm pavimento asfáltico. A maioria dos bairros que não tem a sua rua asfaltada, a gente está observando que está largado. A gente não vê uma máquina passar para fazer encascalhamento, a gente não vê o pessoal fazer o trabalho de limpeza nessas ruas, e a gente também não vê as lâmpadas, às vezes, nessas ruas sendo trocada por falta de braço. E não é falta de competência do superintendente de iluminação, não. Eles trabalham a vapor, trabalham muito. Mas, infelizmente, é a falta de material. Observando o Parque da Colina 2, é um bairro muito esquecido. É um bairro que a gente observa que a sua malha asfáltica é aquela malha asfáltica quando foi feita desde primeira vez. E a operação tapa-buraco ali naquele setor, fizeram mais ou menos umas duas vezes nessas três gestões que está aí, incluindo a gestão do ex-prefeito Pedro Ivo, Itamar Barreto e agora o prefeito Ernesto Roller. Então a gente vê que são situações que infelizmente estão a desejar. E o povo cobra muito da gente, nós que somos legisladores, fiscais do povo, a nossa obrigação é de estar andando nas ruas, vendo situações para tentar repassar indicações aqui para chegar ao Poder Executivo e o Poder Executivo executar o seu trabalho. Então a gente fica muito triste de às vezes encontrar, se deparar com alguns eleitores, algumas pessoas, moradores ali dessas ruas, e eles fazer o pedido para a gente, e a gente não ter o que falar. Às vezes eles abordam e pedem para a gente fazer indicação. Muitos pensam que é projeto, mas não é projeto. São indicações que a gente indica para o Poder Executivo, que é o prefeito, para ele fazer o trabalho. Mas, quando a gente vê as pessoas, e o serviço não foi feito ainda, aí já começam as críticas. As pessoas pensam que, às vezes, é o vereador que não está fazendo a sua indicação para mandar. Infelizmente, é complicado. Essa semana mesmo aí, observando a situação aí da policlínica, muitas pessoas estão jogando nas redes sociais uma situação do teto, uma situação que é meio complicada daquela água, e a gente está observando que está rodando aí, não só dentro de Formosa, mas no estado de Goiás inteiro, e nós já começamos a cobrar, fazer essa cobrança, porque vocês sabem que quem chega numa policlínica daquela ali, ele não chega bem, a estrutura dele não está bem, ele precisa de ajuda, ele está ali para fazer um exame, ele está ali para receber um exame, e chegando ali não tendo conforto é meio complicado. Então, hoje mesmo, pela manhã também, já teve algumas cobranças sobre o Hospital Municipal de Formosa a respeito dessa água que está entrando lá dentro. Infelizmente é complicado porque quando Deus quer, quem somos nós para tentar resolver? Então, se Deus quiser alagar essa cidade aqui num estrado de dedo, vocês sabem que ele alaga. Só que nós temos que fazer a nossa parte também, que é a nossa cobrança, junto ao Poder Executivo, que eles podem efetuar um trabalho de qualidade também, que pode fazer a drenagem daquela água ali, certo? Para deliberar aquele local onde aquelas pessoas realmente estão alagadas, para diminuir o fluxo de água, para diminuir, porque a necessidade é muito grande. E hoje eu deixo aqui essa cobrança para os bairros da cidade que não têm asfalto. Os bairros que não têm asfalto, eu preciso imediatamente que faça limpeza, que faça o encascalhamento nas ruas e que faça também a troca de lâmpadas dos postes desses bairros que não têm pavimentação asfáltica. Muito obrigado, senhor presidente.
Registrar a presença do ex-vereador Miquita, também ex-secretário dessa casa, muito obrigado pela presença.
Senhor presidente, também, o Silvio também está aí, eu não vi ele, agora que eu estou olhando.
Também registrar aqui a presença e agradecer aos GM Reveles e de Jesus. Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Senhor presidente, senhoras e senhores e senhora vereadora, na verdade, eu gostaria de usar essa tribuna nesse momento e dirigir a palavra, senhor presidente, a Vossa Excelência, como presidente dessa casa, que tão bem conduziu os trabalhos dessa casa na presidência e por três mandatos, na verdade, três anos o senhor teve como presidente, tudo leva a crer, né, que estamos caminhando aí para um quarto mandato de Vossa Excelência como presidente dessa casa e mais do que justo e merecido, porque o senhor que trata tão bem essa Casa de Leis como presidente, e eu sou testemunha disso, que participei praticamente dos seus três mandatos de presidente. Eu queria salientar e lembrar, hoje nós tivemos uma reunião com a secretária de Educação na secretaria, e ela nos cobrou a necessidade da atualização da nossa lei orgânica aqui da cidade. Vossa Excelência, sendo reconduzida a essa presidência, eu gostaria de pedir encarecidamente que Vossa Excelência tão logo assumir no próximo ano, que criasse uma comissão para que a gente reabrisse o estudo da atualização da nossa lei orgânica e que essa casa, essa legislatura, deixasse como um legado para a nossa cidade a atualização dessa lei. Em 2010, eu tive a oportunidade de passar na presidência e eu deixei o estudo da atualização da lei orgânica prontinho para ser votado, não houve tempo hábil na época para votar e, por motivos políticos, a pessoa que me sucedeu não quis colocar o projeto em votação e foi adormecendo. Hoje aquele estudo já está também totalmente desatualizado e antigo, né? Então, acredito eu que precisa ser feito uma nova reavaliação, um novo reestudo dessa lei orgânica para que nós possamos modernizá-la. O prefeito tem falado comigo, eu saí naquela hora da reunião e fui para o gabinete dele conversar. Ele disse que, às vezes, ele passa até vergonha em algumas reuniões quando as pessoas veem como está desatualizada a nossa lei orgânica. Então, eu encaminho esse pedido ao senhor que, com certeza, eu acredito eu, que deve ser reconduzida à presidência, que nós, no próximo ano, essa legislatura possa voltar a trabalhar essa questão da modernização da nossa lei orgânica e que nós deixa, né, para a nossa cidade uma lei orgânica mais moderna, mais fácil de ser interpretada e de uso. Tá? Obrigado. Era esse o meu tema de hoje.
Não, com certeza é um anseio também de a maioria dos vereadores, todos os vereadores dessa casa, a reformulação, né, não só da lei orgânica, mas também do regimento interno da casa. Eu tenho certeza que quem sucedeu, quem se for a pessoa do vereador Mundinho, que no ano que vem for presidente dessa casa, tenho certeza que tem que pegar aí de fato mesmo e fazer realmente essa reformulação. Eu acho que já é mais do que justo fazer, acho que ela foi a última em 98, então, quer dizer, 98 já está mais do que ultrapassado e muitas coisas já mudaram e está fazendo a diferença. Com a palavra o vereador Wênio Patrick.
Senhor presidente, boa noite, os colegas. Passei um pouco, não passei bem no final da tarde, mas não poderia, não me perdoaria se eu não viesse aqui votar nesse projeto. Né? Esse pessoal aí que tanto merece, graças a Deus deu tudo certo, cheguei em cima da hora, mas deu certo. Venho aqui trazer um assunto importante, gostaria muito que o líder do governo estivesse aqui para ouvir, que é sobre, mais uma vez, as passagens dos pacientes, principalmente dos deficientes, que tratam, fazem tratamento em Brasília e que mais um mês se passou e eles não estão recebendo essas passagens, que é direito deles. A gente aqui está sobrando para os vereadores. Eu mesmo ajudo 5 ou 6 pessoas, conheço outros vereadores aqui que ajudam a gente a ir para Brasília fazer tratamento, sendo que é um direito da pessoa e essa passagem tinha que estar disponibilizada lá na Secretaria de Saúde. Tem mais de ano que não se faz uma licitação para poder comprar passagem. A gente conversa, o secretário de saúde já me bloqueou no WhatsApp dele, nem me atende mais, né? Porque, com certeza, ele não reconhece o nosso mandato como legítimo e nem as pessoas que nos apoiam como pessoas que pagam os seus impostos. Deve ser isso. Mas, assim, venho aqui falar nessa casa que, mais uma vez, nós estamos com esse problema grave, de extrema gravidade. E aí, você imagina aí, senhor presidente, crianças cadeirantes, crianças que tetraplégicas, paraplégicas, que precisam desse tratamento, tem gente que precisa ir toda semana lá. Você imagina aí que para qualquer pessoa é difícil, imagine quem recebe Bolsa Família só, quem é desempregado, quem não tem nenhum tipo de benefício, que mora na periferia longe, mãe solteira, que não tem um companheiro para poder ajudar, todo esse tipo de problema está sendo enfrentado e as passagens até hoje não chegam e o pessoal da Secretaria de Saúde não se manifesta, não importa, não está nem aí. O pessoal para morrer de lá. Um ou dois ainda eles levam no carro, mas é a pessoa que tem algum tipo de pistolão que pega e consegue. Agora, assim, a população mesmo está totalmente prejudicada. Eu gostaria muito que essa casa tratasse esse assunto aí com seriedade e me ajudasse a cobrar do secretário, porque está espirrando aqui na casa. Né?
Uma parte, Pedro?
Sim.
Eu sugeria, senhor presidente, para a gente marcar um dia para o secretário de saúde vir aqui dar um parecer dessas problemáticas que estão acontecendo na saúde. Né? O Enê trouxe aí das passagens, tem as fitas de glicemia que está faltando, paciente morrendo por falta de UTI, né? As ambulâncias que vivem quebradas, as diárias atrasadas dos condutores. Então, assim, Aí a gente vive nessa pendenga aí com a população, essa cobrança sem fim, a gente não tem como dar o parecer. O secretário já até bloqueou o vereador no WhatsApp, a gente não tem diálogo, né? Não tem diálogo. Então, assim, eu acho que seria mais que justo a gente convidar o secretário, né? A casa convidar o secretário de saúde para ele dar o parecer, se tem pelo menos previsão de quando vai regularizar a situação, para a gente estar falando com a população. Olha, não tem no momento, mas vai regularizar, a gente vai estar cobrando, porque não, a gente não tem nem resposta, né, para dar para a população. Então, assim, é uma sugestão do secretário vir aqui e dar um parecer para casa, ou alguém que o represente, né, para falar da situação com o legislativo.
Senhor presidente. Pode ser a parte? Não, só para deixar para falar. Você falou em nome de todos os vereadores. Eu sei que a dificuldade está grande, mas em meu nome eu tenho perturbado bastante o secretário e sempre fui atendido dentro do possível. Então, eu não posso deixar de falar, porque toda vez que eu peço ele, isso é toda vez assim, quarto dia. É uma coisa e sempre tem me ajudado dentro do possível. Em paciente que não tem condição de ir em ônibus, ele tem arrumado carro para mim. Em todas as coisas, entendeu? Então, eu não posso falar, pelo menos para mim, e para eu acho que tem vários colegas meus aqui, eu não sei o que é que está acontecendo aí com os senhores, então. Então, eu até falei para... Eu até conversei com várias pessoas, esse secretário, eu sei que está faltando coisas, estão faltando, tem que mudar muita coisa, na prefeitura em geral, não é só na Secretaria de Saúde, porque a crise, todo mundo está vendo como é que está, mas eu só não podia deixar de falar, de defender o secretário, por vocês estão falando, porque ele nunca me... Tudo que eu tenho precisado, correndo atrás com ele, nem que sabe, na última hora, ele dá um jeito de ajeitar para a gente. Pode falar, senhor.
Não, na verdade, o que o senhor falou, o senhor só confirma minhas palavras. Está tendo um atendimento seletivo na secretaria. Aí os senhores veem que uma pessoa que não tem um pistolão no vereador da base, ele não consegue ir para Goiânia, ele não consegue um remédio, ele não consegue uma fita de glicemia. Agora, se um vereador da base ligar lá e falar, ô vereador, secretário, me arruma, aí ele arruma. Então é isso que eu não admito morar e ser vereador de uma cidade onde um cidadão precisa procurar um vereador para ser atendido na saúde, gente. Aonde nós estamos morando? O vereador está no papel dele, fazer o papel dele. Mas que lugar é esse? Aonde você precisa ser da base do governo para ser atendido?
Uma parte.
Aonde a população que vai lá, é todo dia que a população vai lá, esse WhatsApp aqui não para, de não ter os atendimentos. Agora, se um vereador liga, se alguém tem pistolão, liga, ele atende. Então, assim, está tendo atendimento seletivo. A saúde, ela não pode ser tratada como política. A saúde, ela é universal e ela tem que ter atendimento para todas as pessoas. É isso que eu não concordo com o vereador. Pois não, senhor. Vereador, está com o Lema.
Vereador, senhor presidente, eu concordo em partes, né, e discordo em outras. A gente tem acompanhado. É claro que não está perfeito, não tem nada perfeito. Eu discordo de algumas palavras do companheiro Netinho, apesar que né, de falar da base, a gente não está sendo realmente atendido o suficiente, lógico que não está. Eu, viu, Wene, eu digo para você o seguinte, eu tenho muitas coisas pendentes. A companheira Roberta citou a questão da UTI, eu acho que todos nós estamos acompanhando a dificuldade de UTI que está tendo em Goiânia. Já tem tempo que está... A saúde goiana tá cruel também. E hoje aqui a opção nossa é Goiânia. Não tem outra. Né? Pega, tem que esperar desocupar a UTI. Então, não está fácil. Eu quero dizer para vocês também que, particularmente, né, como base, eu não estou sendo atendido o suficiente. Isso aí não vamos dizer que nós estamos sendo atendidos ou é que nós estamos, não. Não estamos. Eu, particularmente, não. Tem muita coisa pendente. É claro que eu vou dizer que está ruim, exagerado, não. Tem atendido na medida do possível. Agora, dizer que tem atendido o suficiente, não. Isso aí eu discordo, entendeu? Tem que melhorar muito, realmente tem. Então, eu acho que o prefeito sabe disso, o secretário sabe disso, e nós sabemos disso. Agora, dizer que está ruim, eu vou dizer que não, porque a gente tem sido atendido, não assim, diretamente secretário, gosta falando, mas a gente tem atendido... Hospital, por exemplo, não está como as pessoas falam, UPA não está como... Assim, claro que quando a gente não sei se você pensa mesmo, quando a gente é oposição, acaba que a gente vê e enxerga muito mais do que é a situação. Isso é normal. Agora, eu vou dizer para você, eu não vejo tanta ruindade. Agora, que está sendo 100%, está sendo atendido, não está. Eu, particularmente, tenho muita coisa pendente, tem que melhorar muito, tem. Mas também não está exagerado também, não. Só isso que eu queria dizer, senhor. Muito obrigado.
Parte, vereador.
Só uma parte aí, vereador Wênio Patrick. Só lembrando os senhores vereadores que vocês não estão sendo atendidos às reivindicações de vocês. É isso que vocês querem dizer. Não que está ajudando vocês. Não,
o vereador já falou que está sendo assim, ajudado. Que
os internautas estão aí, a população está aqui. Não está sendo atendido às reivindicações de vocês, para deixar claro para a população, que realmente é as reivindicações quando vocês procuram, que às vezes não está sendo atendido. Não assim. É que realmente, quando vocês mesmo precisem, e está sendo atendido. Às vezes está tendo aí uma... entendeu?
Só para te ajudar, Wênio, rapidinho, é só para dizer o seguinte, que como, é só para responder como você disse, que está atendendo, digamos assim, atende a base.
Não, eu não...
Você quis dizer isso. Não, eu estou dizendo que eu sou base também.
Quem falou que eu nem toquei nesse assunto.
Não é fácil, que eu também não...
O vereador falou que é atendido. Eu
falei que eu sou atendido, não é base atendida. Eu sou atendido.
Pronto, o senhor é atendido. Pois é, eu entendi que o senhor é atendido pelo secretário.
Dá uma
parte. Isso eu entendi. Agora, o que o vereador Nem, o vereador Netinho, o vereador Mundim, tem outros piores. No caso específico, das crianças, são crianças tetraplégicas, só mexe a cabeça, paraplégica, que não anda, que mães moram na periferia, vai lá atrás do direito, do tratamento de fora de domicílio, que é a passagem, não tem mais de um ano, vereador Nima. Então, assim, isso aí, se pode não ser ruim para o senhor, para mim, ou para outra pessoa, mas para uma família dessa que está perdendo um tratamento no Sara Kubitschek, ou no lugar de referência, e não está sendo atendido, isso é o pior desastre do mundo. Não tem um desastre pior do que isso. E assim, eu acho assim, eu queria que chegasse o dia aqui que nenhum de nós precisasse ligar para o secretário e mandar zap para ele, porque não é função de vereador fazer isso, não. A gente faz num desespero para poder ver uma pessoa nossa atendida, né? O vereador Netinho, quando o senhor precisa ligar para ele e ele atende o senhor de madrugada ou de manhã, para o senhor falar assim, ó, tem que atender fulano, porque essa pessoa já cansou de ir lá e não foi atendida.
Não,
o senhor está fazendo o papel humanitário do senhor, mas esse papel não é um... qualquer um de nós faz, mas não é um papel que a gente precisava fazer. E, principalmente, focando aqui no fato da questão...
Dá uma parte aí, senhor vereador.
Sim, eu vou te passar, só falar da questão do fato. Só, focando no fato das passagens, né, o que está acontecendo é isso, é, assim, mais de um ano, essas pessoas sendo atendidas, elas vêm bater aqui na porta nossa. Eu, quando eu tenho, eu estou atendendo. Algumas, eu chego até a pegar emprestado com alguém para poder mandar alguém ir. Algumas pessoas que a gente sabe que não pode faltar. Mas muita gente, eu mesmo, não estou dando conta de atender. E nem deveria, porque quem tem que atender é a prefeitura que não está atendendo.
Vereador, só para esclarecer, eu acho, no meu modo de pensar, que eu sou atendido por tratar todo mundo com educação e com respeito, que nem eu peço, não jogando para a plateia, como muitos fazem, ataca primeiro para depois ser atendido, você entendeu? Eu penso, porque eu acho que eu vou falar uma coisa, eu posso estar querendo fazer uma coisa para uma pessoa. Se a pessoa vir com arrogância em cima de mim, eu vou largar isso para a segunda opção. Eu, pelo menos, eu trato todo mundo, do baixo empregado do hospital ao secretário de saúde. Eu entro... Minhas coisas são desse jeito. Eu consigo, que educação, pelo amor de Deus e tudo. Eu não chego lá mandando e nem dando ordem de nada. Eu peço lá, pelo amor de Deus, me acorde nisso aqui e tal. Eu peço nesse sentido. Não é porque é de base que eu estou conseguindo as coisas, não. Eu só entrei nessa defesa do secretário porque eu acho que era injusto. Várias coisas difíceis que a prefeitura me ajudou com pacientes. Essa semana mesmo foram já duas vezes para Goiânia levar paciente. Por isso que eu entrei com essa defesa. Não é por mim, não. Não está fazendo nada para mim, não. Para a gente estar precisando. A senhora que caiu no bueiro e várias pessoas. Por isso que eu estou falando, senhor vereador. Sim.
Infelizmente, a saúde em Formosa e outras áreas também é assim. Tem que pedir pelo amor de Deus. Os governantes que votaram, foram eleitos pelo voto, não entendem, não reconhecem a população como patrão. Ele reconhece a população como um esmolé. É exatamente o que o vereador falou. Então, se a pessoa chegar cobrando seus direitos, realmente não está sendo atendida. Tem que pedir, pelo amor de Deus. E a população não pode se curvar, não pode se dobrar. Ela tem o direito, enquanto for vereador dessa casa. E a gente puder fazer alguma coisa, nós vamos fazer. Se ele me bloqueou, o problema dele. Antes de ontem, nós perdemos mais uma pessoa por falta de UTI. A cidade não tem UTI, para levar é difícil. Entrou lá, caiu, precisando de UTI, 90% de chance de morrer. Morreu. Tá, eu mostrei para a mãe aqui, ó. Estou mandando um zap aqui para ele. E caindo só no bloqueio. Para mim não ficou ruim, não. Ficou ruim para ele. Então, assim, essa é a qualidade do secretário de saúde que nós temos em Formosa hoje.
A parte. Senhor vereador, tem coisas que... Esse problema que você tem, acho que o cidadão formosense, como cidadão do país inteiro, passa. O hospital de base, que era referência no Brasil, hoje é a pior porqueira que existe em Brasília. Eu fui secretário no governo anterior, junto com o professor Rafael, com o Divino Ramos. E nós ainda vivemos num país onde existe a politicagem, e a população tem que saber disso. Você sabe quanto tempo tem que o governo do estado não passa a verba para Formosa? Outubro do ano passado. Você sabe quantos milhões é essa brincadeira? Não é mil, não. Chega a quase 7 milhões de reais. Aí eu pergunto, a saúde já está péssima, eu concordo, não estou aqui para julgar ninguém. Agora, a obrigação do Estado ele não está cumprindo. Eu tenho problemas, como você também tem, como a Roberta tem, que a gente corre atrás, tira do bolso, dá a passagem, eu faço isso, igual você falou aí, ó, pago do ônibus para atender a criança lá, como todos nós fazemos. Nós fazemos isso, que como diz, não é obrigação do vereador, não é função, mas como homem, como ser humano que nós fazemos a função. Existe muita coisa errada dentro da saúde. Não digo que não tem, não tenha. Mas nós sabemos o que o nosso município arrecada, porque eu fui secretário, ele foi secretário de educação, o outro foi secretário, e sabemos o que o município arrecada. Hoje, se nós pegarmos uma cidade, hoje, que tem 100 mil habitantes no estado de Goiás, arrecada mais que Formosa. E não é fácil administrar. Não estou aqui para puxar saco de prefeito e nem puxar saco de secretário nenhum. Mas nós, como vereadores também, eu vou jogar as responsabilidades para cima de nós também. Nós temos que sair daqui e cobrar do governo do estado o dinheiro que é de Formosa, que são 7 milhões de reais. E a população tem que saber disso também. Porque Roberta trabalhou na saúde. E lembra que na época de Itamar foi a mesma coisa. Nós passamos 8 meses sem receber a saúde. Foi um Deus nos acuda. Entendeu? Porque o município tem que arcar. E não é brincadeira. E onde a saúde funciona mais ou menos, vem gente até da China para ser tratada em Formosa. Entendeu? Não é defender ninguém, não estou aqui para defender, mas a população tem que saber que o Estado faz política contra o nosso município. Esquece que nós somos cidadão. Tanto é que a resposta vem na eleição agora. Entendeu? Espero que a partir de janeiro isso muda, não nego. Votei Ronaldo Caiado e voto de novo, porque sei que ele é produtor rural e a esperança nossa é que melhore e esse dinheiro que está faltando nosso venha para minimizar o que você falou, Roberto. Vem a nossa, que é uma coisa assim, para a fita, entendeu? Concordo com o M. Patrick, entendeu? Agora, deixar de atender um vereador, presidente, está errado. Ele é obrigado a atender. Eu acho que a gente não está aqui para humilhar, e nem pisar, e nem massacrar secretário nenhum. Mas ele não pode deixar de atender, não. Nós somos eleitos para o povo, para servir o povo. Eu estou aqui por isso. Vim aqui para servir a minha cidade. A minha cidade está acima de qualquer outra cidade. Porque eu moro aqui, é aqui que eu compro, que eu ponho, o que eu produzo, tudo eu deixo aqui. Viu? Quero agradecer aí a intervenção do nosso amigo M. Patrick. Eu acho que você em razão tem parte, o município tem parte, tem razão, mas precisamos cobrar. Eu sei que a função do vereador é legislar, mas o povo não entende isso. Entendeu? O povo cobra de você, cobra do Domingos Filho, cobra do Neymar, cobra do Ardim, cobra, né, do Luciano. É sempre cobrando. A gente levanta cedo, dá para a porta da casa, a gente tem 2, 3, é passar de ônibus, é remédio. Eu sei que isso vem, gente. Eu falo para vocês, gente, eu sou o vereador mais velho dessa casa. Eu fui eleito na época já de Paiva. Não mudou praticamente nada. A população carente, nós temos uma cidade pobre, precisando. Hoje, por exemplo, igual fala do asfalto. Rapaz, eu fui secretário. Formosa hoje, eu vou te contar. Se o governo do estado não olhar para nós, eu tenho dó do cidadão formosense, porque prefeito nenhum vai dar conta de recapear a cidade toda como ela está. Muito obrigado, desculpe aí, viu?
O vereador Eduardinho, o TFD, que cuida das passagens é um recurso separado, né, e amparado por lei. Não tem nada a ver com 5 milhões do governo. Do
mas
Estado.
Ajuda, mas não. Ajuda.
Isso aí é
o porque você
isso,
sabe isso, que não. Orçamento você eu tô com a, modifica aí. Você pega ele aqui e passa para ali. Não, eu estou falando uma verdade. Você está falando de passagem.
Ele está com a palavra no que terminar.
Tem nada a ver com o dinheiro do Estado. É quase 100 milhões que essa cidade administra da saúde. Se está faltando 5 milhões, está. Porque o governo do Estado também é outro governo incompetente, que toda a vida prometeu e não cumpriu. Agora, assim, a gente vê muito, é o seguinte, o prefeito atual não queria tocar nesse assunto, não vou ter que tocar. Passou a campanha toda prometendo que ia mudar essa cidade. Passou a campanha todinha falando que faltava competência.
Uma parte, vereador?
Sim.
Só para complementar, quando se fala da verba que não está vindo do Estado, não tem só verba do Estado, não. Tem contrapartida da Prefeitura para girar saúde, tem o Ministério da Saúde que manda, que é a verba federal. Os programas já têm todas as verbas taxadas para girar esse programa conforme a produção do município. Entendeu? Então, assim, não é... Faz falta? Claro que faz, mas não é justificativa. Trabalhei, sim, quando o Rodrigo Lacerda era secretário, o Estado também ficou sem pagar e ele administrou com maestreza a saúde, não ficou tão precário igual está. Quando o Eduardinho falou que tem 2, 3 na porta dele, lá em casa é 30, 40, que meu esposo é médico, então são pacientes que vem da atenção básica, é o recurso humano, não está atendendo o povo direito, trata mal. Tem paciente que vai no hospital passando mal e o médico simplesmente mal olha na cara do paciente, o paciente vai lá em casa pedir ajuda, quando vai ver o diagnóstico, o paciente está quase morrendo por falta de um atendimento humanitário, um atendimento que o médico olha o paciente e escute realmente o paciente, senhor vereador. Então, assim, enquanto na casa de vocês tem 2, 3, lá em casa é 30, 40, por falta de um atendimento básico, atendimento humano, um atendimento correto, em que o profissional olha o paciente. Não estou falando de todos, não estou generalizando, mas existe essa demanda, essa falta de cuidado, essa falta de humanização com o paciente. É o mínimo, isso não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro, precisa de profissionais capacitados e que escuta o paciente e faça um diagnóstico correto.
Finalizando minhas palavras, presidente, que eu sei que estendeu porque a partes foram longas, mas o que custa para o município, para a saúde, para quase 100 milhões por mês, o cara comprar 300 passagens por mês para dar para o povo, gente, para cadeirante, para gente tetraplégico, para atender as pessoas bem lá. Finalizando, muita gente aqui ficou curioso por que ele me bloqueou. Ele me bloqueou porque tinha um mandato para ele assinar de uma UTI, que ele tinha 24 horas para arrumar a UTI, ele escondeu, eu fui atrás dele, gravando ao vivo. Eu fui atrás dele. E se tiver outro, eu vou atrás dele, porque mais vale uma vida do que um cara não querer assinar um papel. Sabe, assim, a gente está vivendo, senhor presidente, a gente tenta entrar no diálogo, a gente tenta... conversar e dialogar, mas nós estamos vivendo um governo que parece que não é a população que serve o governo, não. Não é o governo que serve a população, não. É um governo, é uma classe, né? Lá na saúde eu vejo um secretário, assim, ele é um nobre e as pessoas que têm que pedir, com licença, por favor, obrigado, pelo amor de Deus. Então, assim, essa é a realidade da saúde Formosa, não adianta tampar o sol com a peneira, é só ir para o hospital, é ir para um lugar, para o outro e ver. Papel de vereador não é sair correndo atrás buscando verba, não. Isso é papel do executivo. Nosso papel é fiscalizar e cobrar os atendimentos. E isso a gente tem que continuar a fazer e eu vou continuar fazendo meu papel. Obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Luciano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora pública aqui presente. Senhor presidente, amanhã a assinatura da ordem de serviço da duplicação da BE-020, projeto importante para Formosa, sabemos que vai ter os viadutos ali nos trevos também, então é uma alegria para nós, e eu tive no DENIT, protocolei um ofício, pedindo ali na próxima etapa que me informaram ali na duplicação, ela chega até o distrito do Bezerra. E o que nós pedimos nesse ofício? Foi ali que acrescentasse, né? Visse as possibilidades de acrescentar a pista de Romeiro, ou que seja a pista de ciclista. É de conhecimento de todos o movimento que tem ali nessa BE-020, principalmente na época da festa Nossa Senhora Aparecida, que é a tradição ali no Distrito Bezerra, milhares de pessoas pagam suas promessas, vai a pé ali para o Distrito Bezerra. Então, pedi aí a todos aí, né, os vereadores, para nós abraçar essa causa, que é muito importante essa pista aí dos Romeiros, ou de ciclista, ou o que seja, que vai beneficiar muito esse povo que faz suas caminhadas, que faz também suas pedaladas, Mirubike. Então, a gente já protocolou isso, eu fiz. Há uma possibilidade, eu acredito que em breve já está trabalhando nessa segunda etapa, que é essa duplicação, que o objetivo deles é chegar até o Distrito Bezerra. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Continuando no tema livre.
A parte, senhor presidente.
Vai lá, vereador Netinho Lacerda.
Eu queria aproveitar aqui para convidar a todos, dia 23 desse mês, 9 horas da manhã, lá no estádio de Ogão. Vai ter, todos aqui sabem que Formosa tem vários meninos que jogam fora, em vários times no Brasil todo. Então, eu queria contar com a presença de todos os vereadores. Vai ter um jogo de todos esses meninos que estão chegando de férias. Eu acho que o último deles, pelo que me falaram, chega dia 21. Então, vai ter esse jogo 9 horas da manhã contra todos os profissionais que são os técnicos de futebol aqui de Formosa, os treinadores de bolas. É um jogo de amizade entre os meninos e os professores. Eu acho que é bom para a gente, que eu acho que a gente tira uma foto com esses meninos que são o representante nossos aqui de Formosa no Brasil todo, em todos os times aqui, quase todos os times têm jogador de Formosa. Então, eu conto com a presença de todos vocês, o público também está convidado para ir lá ver. Muito obrigado, senhor presidente.
Continuando no tema livre, passamos para a explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 13/12/2018, mesmo local e horário de costume. Quero aqui agradecer a presença de todos os vereadores, público presente, senhores internautas, e tenham uma boa noite. Muito obrigado a todos.